Eu sou Bianca Della Fancy e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História? E aí? Vocês estão boas? Espero que vocês estejam muitíssimo bem, meus amores, na medida do possível. Olha só, hoje é terça, hein? Dia de episódio aberto pra todo mundo ouvir, disponível em todas as plataformas de streaming. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, corre pra deixar a sua nota aqui no podcast. Sabia, né, que tem como deixar as estrelinhas aí pra essa corrida que eu vou fazer junto com vocês daqui a pouquinho. Vai ser a melhor corrida da sua vida, minha filha. Então bota 5 estrelas aí pra mamãe, hein? Não tô pedindo. Tô implorando. E quinta-feira é dia de proibidão. Ai, menino mal. Apenas para apoiadores, hein? Pra você se tornar nosso apoiador e não perder os dias mais quentes da podosfera. As melhores histórias estão aqui nas quintas-feiras. Então, corre pra se orelizar junto com a gente. O link do nosso Orelo tá aqui na descrição do podcast e também na bio do nosso Instagram, que é o arroba quanto vale essa história, hein? Já sabe que é um podcast interativo, então eu quero que você comente a sua nota de 0 a 10 depois que você ouvir a história de hoje, lá no nosso Instagram, tá bom? Entra no nosso Instagram, segue a gente e deixa a sua nota de 0 a 10, hein? Comenta lá o que achou da história e o que vocês acharam dos episódios com convidados que tivemos semana passada, hein? Tivemos 2 convidados daquele jeitinho que a gente gosta. Eu quero saber se vocês querem mais convidados. Então comenta também quem vocês querem que eu receba aqui no Quanto Vale Essa História, hein? Marca lá quem você quer que participe, que a gente vai chamar, hein? Vocês mandam aqui, minha filha. É isso, ainda mais se for apoiador, hein? Se for apoiador, manda mais ainda, porque paga meu aluguel. Bora começar? Que eu tô ansiosa pra história de hoje, hein? Tô ansiosa. Vamos ver pra qual caminho a gente vai, porque o nome da história é um nome diferenciado aí. Não parece que é uma história das que a gente costuma receber por aqui, não. Ultimamente, né, filha? Perdido no Dark Room, Dominatrix. Ui. Puta que pariu. Vamos ver se hoje vai ser uma coisa diferente. Tô sentindo que é, hein? Porque a história de hoje se chama... Carta para Nós Dois. Uma coisa meio rádio do amor. Lembra que tinha aquele rádio que lia cartas românticas, mensagens românticas? Nossa, eu lembro bem disso, viu? Infelizmente, naquela época, eu não tinha um amor pra mandar minha mensagem. Mas eu lembro disso. Olá, Bianca, maravilhosa, tudo bom? Eu gostaria que você soubesse o quanto me ajudou e ajuda ao longo dos anos. Como suas piadas e suas palavras de sabedoria me deram um gás para olhar a vida com os olhos que a vida merece ser olhada. Ai, que lindo, gente. Nossa, realmente, eu acho que vou chorar nessa história, eu tô sentindo que eu vou chorar. Falei da Rádio Saudade, de repente eu tô sendo homenageada nessa história. Meu Deus. Ai. Muito na cara que eu sou 30 a mais, né, menina? Muito na cara que eu já passei dos 30. Puta que pariu. Vou colocar dinheiro na peruca loira enquanto eu puder. Não tenha dúvidas disso. Eita, apoiador. É apoiador, Satã. Ai, tá pagando nosso salário, porra. Bom, meu nome é Anderson. Vou te contar uma história de amor. Sabia, gente. Tava demorando. Uma história através de uma carta que a minha psicóloga me incentiva há bastante tempo a ser escrita. Gente, segura e vem comigo. Não me abandona. Vamos passar por isso juntas, tá? Eu acho que vai ser daquelas que a gente sai... Ai, baqueada. Dá 2 tapinhas na perna aí e vem, minha filha. Faz muito tempo que eu quero te mandar essa carta. Na verdade, preciso ser justo e dizer que o tempo tem sido o meu maior inimigo, mas também a minha cura. Inimigo porque o tempo me distancia de você. Cura porque ele me afasta do que aconteceu. Gente, essa aqui já é a carta. Vocês entenderam? Isso já é a carta. Ai, tô toda arrepiada. Eu pensei que Anderson tava falando comigo ainda, mas não. Isso aqui já é a carta. Ai, menina. Ai, meu Deus. Vamos continuar. O tempo me coloca em uma posição delicada no fluxo da vida. Ele faz as engrenagens girarem eternamente, mas não pode me devolver aquilo que foi interrompido lá atrás, no passado. É como uma maratona sem ponto de chegada, cuja única regra é seguir em diante, sem a possibilidade de dar meia volta e pegar o caminho de retorno para o que havia lá atrás. É nessa que a vida segue seu curso, independentemente do que nos aconteça, independentemente daquilo que cessa o amor.
Eu já tô quase cagando, gente. Que horror, era chorando. Satan, tira, deixa eu falar de novo. Eu já tô quase chorando, gente. Juro por Deus.
E por que o amor cessa? Por que que ele nos deixa sozinhos, isolados? Penso que o amor não cessa de fato. Ele não tem livre-arbítrio. É por razões outras que faz o amor entre os amantes cessar. Para o amor, se dependesse da sua vontade, creio que ele não permitiria se acabar. Duraria a eternidade, se fosse possível. Talvez colocar em palavras o que sinto e deixá-las ecoarem no mundo ajude o amor em sua tentativa falha de perdurar. Talvez estenda, nem que seja por mais um segundinho, o amor que sinto por você. Terá sido o bastante para mim. A eternidade presa em um segundo.
Ai, gente, pelo amor de Deus, por que você faz isso comigo, gente? Ai, minha filha.
Eu seria injusto se não confessasse que guardo no peito diversos segundos de eternidade. Uma coleção dos momentos mais especiais que vivemos juntos. Guardo no peito, porque temo que o tempo faça a minha mente esquecê-los. É que no coração, o tempo age de outra forma, outro compasso, e a chance de perdê-los é impossível. Um desses momentos de eternidade que mais guardo com carinho foi a nossa primeira viagem juntos. Duas pessoas completamente sedentárias fazendo uma trilha nas montanhas do Chile, somente para ver lagos e geleiras. São as nossas fotos mais bonitas, com toda a certeza. Mas a que custo? Andar por 4 horas para ir, mais 4 horas para voltar, reclamando de dor nos pés, dor nas costas e do sol quente potencializado pelo ar frio que corria nas montanhas. Dois senhorzinhos reclamões. Nossa sorte é que todos os outros turistas eram de outros países. Ninguém entendia os absurdos que a gente falava. Nem mesmo quando você passou mal, quando descemos as montanhas de volta à cidade, a ponto de me vomitar por inteiro na van por conta da redução drástica de altitude. O amor vence até o vômito, acredite se quiser.
Gente, só quem amou muito na vida, ou ama, sabe o que isso significa. Realmente, gente, quando você ama uma pessoa, a pessoa pode te vomitar inteira. Nesse caso aí, né, gente? De, pelo amor de Deus, né? Não vamos entrar em... Não vamos fazer essa história virar uma coisa gore. Mas imagina uma pessoa que você já amou muito. Ou ama muito. Essa pessoa passa mal e vomita em você sem querer. Aconteceu. Até assim, gente. Até assim você vai continuar amando essa pessoa. Porque... o que vai falar mais alto não é nem só o amor, mas é o que o amor traz, que é a preocupação. O que você mais vai se preocupar naquele momento é ver a pessoa bem. Como eu faço a pessoa se recuperar do que tá acontecendo com ela? Isso é amor, gente. Ai, gente, eu não tava pronta pra isso, não.
E quando adotamos duas cachorrinhas, porque você não queria ter filhos? Acredito que foi nesse momento que eu tive a certeza certeza, a exata certeza, se é que algum dia houve dúvidas, de que era com você que eu gostaria de passar o resto da minha vida, porque eu também não queria ter filhos. Lembro como se fosse hoje o cuidado que você teve ao me pedir expressamente que as cachorras nos escolhessem. Que não era como se estivéssemos escolhendo um produto na prateleira de um supermercado. Elas escolheriam seus pais. Charlotte fez uma algazarra logo de cara. Pulava no canil como se fosse a cachorra mais feliz do mundo só por ter nos visto. O primeiro lambejo foi em mim. O que fez você ficar até um pouco enciumado. Mas você conquistou o coração dela tão rápido que essa safada virou a sua sombra pouco tempo depois. Já a Lika ganhou a gente com o seu olhar amoroso e uma bundinha dançante que se encolhia toda quando a gente se aproximava dela. Lembra quando ela deitou entre suas coxas e se encaixou perfeitamente no seu corpo? Amor à primeira vista. No nosso casamento, aqui preciso pedir desculpas de antemão. O meu momento de eternidade foi talvez o meu maior pesadelo. Sei que esse momento você não teria como esquecer. Você suava bicas a ponto da sua camisa branca por baixo do terno ficar ensopada. Tudo isso por medo de um pensamento intrusivo tomar conta e você falar alguma barbaridade diferente do que você havia ensaiado para o momento dos votos na frente das nossas famílias. Eu fui chamado pelo menos 3 vezes ao seu camarim por um dos nossos padrinhos para tentar te acalmar sem poder te olhar nos olhos, porque decidimos que cada um escolheria o terno que mais traduziria a própria personalidade e não poderíamos nos ver antes da cerimônia. No fim, deu tudo certo, não foi?
Gente, como é que vocês estão aí, gente? Vocês estão bem? Eu tô toda cagada. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu deveria estar esperando um final feliz dessa carta, gente. Eu não sei o que esperar dessa carta. Ai. Vocês já receberam uma carta dessa, gente? Vocês já viveram uma história dessa, gente? Essa história tá escalonando muito. Começou numa viagem. Depois, cachorros, casamento. Pra onde isso vai nos levar, gente? Final feliz? Ou um término horroroso, onde os dois não se falam mais, já que tá mandando carta? Você tá mandando carta porque não se fala mais pessoalmente, entendeu? Vocês estão me entendendo? Ah, meu pai.
Bom, a conclusão mais importante que tiro disso tudo é que não é sobre viver esses momentos somente no coração e criar novos segundos de eternidade. É sobre estar em paz com a ideia de que eu não poderei ter você de volta.
Ai, meu Deus, gente.
A vida seguiu. Talvez só agora. Ao escrever essa carta, eu tenha entendido isso por completo. Quando você foi embora, quando você deixou o dia despedaçado e transformou a noite em um completo breu. Ali, eu morri um pouco. No dia do seu velório...
Ah, não, gente... Não, 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 não.
No dia do seu velório, quando olhava você sereno, em paz, eu senti saudade das vezes em que você virava um reclamão por eu ter esquecido de estender as roupas. Ou quando eu deixava a Charlotte e a Lika subirem na cama e encherem o edredom de pelos.
Ai, gente, vocês estão bem aí? Porque eu tô na merda.
Sinto saudade dos teus dias mais ranzinzas, porque eles são os mais raros entre os dias que passamos juntos nessa terra. Quando a leucemia te levou de mim aos 28 anos de idade, nada mais fez sentido. A vida que construímos juntos virou um castelo de areia em uma tempestade. E esses momentos ficaram congelados em algum ponto na linha do tempo da vida. Os 6 meses entre o seu diagnóstico e a sua partida, eu apaguei da minha memória. Mas eu preciso dizer que resta como única esperança desse período o seu bom humor e a capacidade de entender o movimento ininterrupto da morte, melhor do que qualquer um de nós ao seu lado. Eu tenho certeza que partir foi a única forma de dar fim ao seu sofrimento. Mas tenho mais certeza ainda de que você compreendia a necessidade de partir muito antes da fatídica hora. Quando você deixou esse mundo, somou-se a minha coleção de segundos de eternidade à reunião que nossos amigos fizeram aqui em casa após o sepultamento. Cada um levantou-se para contar uma história engraçada ou absurda que envolvesse você. E eu fico impressionado até hoje como você sempre foi esse furacão de acontecimentos. As coisas mais absurdas e mais cômicas sempre aconteciam com você. Você era um imã de situações maravilhosas. Essa não é uma carta de amor romântico, Fernando. O amor que resta em mim por você é de outro tipo agora, 3 anos após a sua partida.
Ai, gente, por que vocês fazem isso comigo?
É um amor transformado, rígido e indestrutível, que hoje posso colocar em uma das prateleiras do meu coração e olhar com ternura. É o amor de quem é grato pelo que vivemos, mesmo ainda não sabendo muito bem lidar com a finitude da vida. É o amor de reconhecimento de que aquilo que vivemos, embora por tempo curto, foi especial. De que o que você fez por mim durante a sua curta passagem pela vida ressignificou todo o meu entendimento do que é o amor. Eu não gosto de colocar sobre os ombros de alguém uma responsabilidade tão grande como essa, mas eu não posso mentir para você. A transparência sempre foi o nosso acordo mais íntimo e pessoal. É o tipo de amor que permite me pensar que o amor não cessa porque quer, mas porque o fazem cessar, mesmo contra a nossa vontade. Fernando, eu tenho me permitido viver cada vez mais, redescobrir as maravilhas que a vida pode oferecer, trilhar sozinho a minha trajetória por esse mundo. Estou até conhecendo outra pessoa. Deixar a ideia de você como meu par para a vida partir foi uma das provações mais difíceis que passei até hoje. Mas posso dizer com tranquilidade em meu coração que você está em paz agora. Porque eu também estou. Observação: Charlotte e Lika sentem muitas saudades, mas estão muito bem. Senti um clima entre Lika e outro chihuahua no parcão. Não sei se estou preparado para ser avô. E é isso. Ai, meu pai. Gente, o que dizer, não é mesmo? Obrigada. Nossa senhora, fazia tempos que isso não acontecia, hein? Você deve estar aí na merda também, né, gente? Tamo junto, viu, fia? Tamo junto. Anderson, muito obrigada por essa história. Muito obrigada por essa carta. Parabéns por você ter tido coragem de escrevê-la em primeiro lugar. Sua psicóloga é babado, viu, querida? Puta que pariu. É muito difícil, né, gente? Eu nunca passei por isso. Nunca perdi uma pessoa que eu amasse muito. E eu imagino a tristeza que deve ser, né? Em todos os momentos da partida. Porque a partida não é só no momento que a pessoa morre, de fato. Mas ela pode acontecer antes, né? Todo o processo de perder uma pessoa que você ama muito. Então, no caso, para uma doença, você acompanha aquilo acontecer. Então, é um sofrimento, assim, que eu imagino que seja gradativo. Você vai sofrendo aquilo, né? Dia após dia. E aí, quando acontece, não é que simplesmente terminou, né? Porque o sofrimento continua ali, ele vai aumentando, a coisa vai somando e você não tem mais a pessoa com você, então aquela dor vai aumentando cada dia mais. E escrever uma carta como essa, com uma história tão linda quanto a história que vocês tiveram, é de muita coragem. É de muita coragem encarar cara a cara o que aconteceu. Toda a história que vocês tiveram até o momento do fim. E entender isso, como você mesmo disse, não como um fim. Porque o amor, assim como você colocou na carta, ele só termina quando a gente quer que ele termine. E muitas coisas fazem a gente terminar o amor, né? Escrever uma carta dessa é entender que ele continua ali, no lugar dele. E que a sua vida também continua, não é mesmo? Sua vida também continua. E você tem outras possibilidades, porque você está vivo. E não há nada mais especial do que o direito à vida. Então, se você tem o direito à vida, use-o. Use-o. Eu tenho plena certeza que Fernando não gostaria de te ver sem usar o seu direito à vida, né? Porque ele, infelizmente, partiu. Você continua aqui. Eu tenho certeza que ele quer te ver feliz. Que é isso que a gente quer com quem a gente ama. A gente quer ver a pessoa que a gente ama feliz. E muitas vezes, seja por um motivo como esse ou por qualquer outro motivo, a pessoa que a gente ama não pode estar com a gente. Mas ainda assim a gente quer ver ela feliz. Porque o sentimento fala mais alto. Aí é quando a gente tira o ego da frente, né? A gente tira muita coisa da frente, deixa só o amor mesmo e fala: é isso, quero ver você feliz. E tenho certeza que Fernando tá muito orgulhoso por todo o seu processo de lidar com tudo que aconteceu, de escrever essa carta, de me mandar essa carta. Muito obrigada por isso. Não é fácil, ninguém disse que seria, mas eu acho que você tá lidando do seu jeito. E o que importa mesmo é o seu jeito de lidar com isso, gata, porque não tem jeito certo, não tem jeito errado, tem o seu jeito. Parabéns, viu? Parabéns e mais uma vez, muito, muito, muito obrigada por essa história. O amor, ele realmente se transforma, né? Vocês acreditam, gente, que o amor termina? Ou o amor, ele se transforma? Muitas vezes pode virar ódio também, né? Vamos combinar. Amor e ódio andam muito juntos, mas não é o caso de hoje. Felizmente. Eu acho que o amor se transforma. Eu acho que o amor é o sentimento mais puro que a gente tem, né? E isso me faz pensar na importância da gente verbalizar o amor que a gente sente pelas pessoas que a gente ama em vida, né? Não esperem as pessoas que vocês amam se afastarem de alguma forma para que vocês percebam a importância daquela pessoa na vida de vocês, gente. Verbalizem isso, demonstrem isso. às vezes é difícil, né? Às vezes a gente... Mas a gente que é LGBT, né? Às vezes a gente cria muralhas ao nosso redor. Por proteção mesmo, porque a gente já sofreu um bocado nessa vida, né, minha filha? Um bocado. Muitas vezes a gente sofreu na mão daqueles que deveriam nos amar. Então é muito difícil a gente abrir mão dessa proteção que a gente criou para que a gente pudesse seguir a nossa vida. Mas se você puder, se você se sentir apta a isso, vai tirando um tijolinho, né? Cada vez tira um tijolinho ali e tenta. Tenta, se der, se rolar, dizer para as pessoas que você ama, que você as ama. Demonstrar de alguma forma. Às vezes não falando, mas demonstrando, né? Atitudes muitas vezes falam mais que milhões de palavras. Então, muitas vezes demonstrando. Porque a vida passa rápido, gente. Esse tipo de história, para mim, me lembra o quanto a vida é rápida, o quanto a gente constrói milhões de coisas e ela realmente... Pode passar num piscar de olhos, gata, e você tem uma linda história pra contar. Mas, você tem uma história pra viver? Pensem nisso, gente. Pensem nisso. Digam que amam as pessoas. Vivam isso. Porque nem todo mundo tem uma história como essa, que é muito linda. Pra contar. Nem todo mundo consegue viver uma história tão bonita como a do Anderson. Pra contar adiante. Eu espero muito que vocês tenham uma história de amor pra contar. De verdade. Uma história de amor vivida. E não idealizada. Vivida como a do Anderson. Independente do final. Mas eu espero que vocês tenham uma história de amor pra contar em vida. Espero muito, de coração. Ai, menina, foi denso, hein? Não estava pronta pra isso, vocês estavam? Ui! Ai, mas foi, né? Também é importante, né, gente? Fazia tempo que eu não me emocionava. Tava com saudades até de uma história como essa. Que me deixava assim, sem chão. Vocês gostaram? Espero que tenham gostado, viu? Ai, gente, pra dar um up na energia... Vamos conferir um pedacinho do episódio de quinta-feira, que é o Proibidão. Ai, só pra dar um up aqui, vamos lá, hein? Eu acordei na manhã seguinte com a minha mensagem respondida. A foto do perfil agora aparecia. Eu estava em choque. Era um homem lindo. Na casa dos 30 anos. Uma barba bem desenhada e olhos penetrantes. Ele foi muito simpático durante a conversa, mas em certo momento tive que brincar e perguntar que tipo de aventura ele estava oferecendo no seu anúncio. A resposta me deixou aliviado. É sexo mesmo, fica tranquilo, disse ele. Trocamos figurinhas por mais alguns dias até que eu me sentisse confortável para nos encontrarmos. Marcamos em um bar e conversamos por um tempo. Nenhum alerta apitou. Ai, vai ser ótimo! Foi o que eu pensei. Ai, menina, quinta-feira vem com tudo. Já sabe, hein? Corre no link pra virar apoiador do podcast. Porque aqui é assim, na terça-feira a gente chora. Na quinta-feira a gente chora também, mas por outro lugar. Ai! Agora voltando a falar de amor. Ai, menina. Comenta no nosso Instagram a sua nota de 0 a 10 pra carta do Anderson. Quero muito saber. Ah, vocês têm uma história de amor pra contar, gente? Conta pra mim nos comentários também. Conta lá. Vou ficar de olho, hein? Tô emotiva, gente. Vixe, tô emotiva. Ai, menina, minha lua em câncer tá babado. Quinta-feira tem mais. Mas aí quinta-feira já sabe, né? Ai, menina, quinta-feira é aquele dia pra gente voltar daquele jeitão que a gente gosta, viu? A coisa é picante, a coisa é quente, entendeu? Quinta-feira só pra apoiadores, hein? Dá tempo de você se orelizar junto com a gente. O link do nosso Orelo tá na descrição aqui do podcast e também na bio do nosso Instagram. Tô muito ansiosa pra saber o que vocês acharam dessa história, gente. Quero muito saber se vocês perderam o chão, assim como eu. Eu tô completamente cagada aqui, vou levar um tempinho ainda pra me recuperar. Deixa eu ir, que eu não tô boa, não. Um beijo, até quinta-feira. Tá bom pra você? Pra mim tá uó.